Educação Fiscal. Caminho para exercício da cidadania. Parte 1. Conceitos e curiosidades.
Quem nunca se perguntou o que de fato são os tributos? Por que pagamos impostos? Para onde eles vão? Foi na busca dessas respostas e com o objetivo de divulgar a importância das ações de educação fiscal entre a sociedade civil que conversamos ao longo de 2 meses com servidores, pesquisadores e especialistas da área tributária. A partir de hoje, você pode acompanhar na Rádio FM Assembleia e no podcast da emissora uma série de reportagens sobre a educação fiscal. Um trabalho feito a muitas mãos para aproximar o contribuinte de um assunto que parece difícil e distante, mas que faz parte do seu dia a dia. Para começar, damos a palavra ao vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil no Ceará, Marcelo Lettieri, que define o que são os tributos e apresenta a sua função social.
Para as pessoas, o tributo é um pagamento obrigatório e nem sempre desejado. Não é comum as pessoas gostarem de pagar tributos, mas elas devem pagar por uma obrigação legal. Para o governo, o tributo é a principal fonte de financiamento das políticas públicas e também um instrumento de política econômica. O tributo pode ser utilizado para incentivar setores, para incentivar a alocação de recursos. Nós temos vários tipos de tributos ou espécies de tributos. 3 deles estão definidos no Código Tributário Nacional. Nós temos o imposto, que é um tributo cobrado independente de qualquer atividade específica do Estado. E ele é usado para financiar todos os principais gastos do Estado. Nós temos como exemplo o IPTU, que é cobrado pelos municípios. O IPVA, que é sobre veículos, que é cobrado pelos estados. O imposto de renda, que é cobrado pelo governo federal. Nós temos também as taxas que são cobradas para financiamento de alguma atividade específica, como são, por exemplo, as taxas para o DETRAN, para licenciamento de veículos, a taxa de iluminação pública, isso são exemplos de taxas. E aí os recursos arrecadados das taxas devem ser utilizados exclusivamente para financiar essa atividade para a qual ela foi cobrada. Temos ainda as contribuições de melhoria, que o objetivo é financiar uma obra específica. Não são muito usadas, porque politicamente é muito difícil você, já cobrando impostos e taxas, ainda cobrar as contribuições de melhorias daqueles proprietários de imóveis que tiveram seus imóveis valorizados por uma obra. Além desses 3 tipos, nós temos ainda mais 2. Temos as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, como são, por exemplo, as contribuições para financiar a previdência social, a assistência social, e temos os empréstimos compulsórios que são instituídos pela União em alguns casos muito específicos. O mais importante é saber que pagamos tributos para que nós tenhamos serviços públicos. E é importante que os contribuintes também fiscalizem essa arrecadação e fiscalizem os gastos públicos para que eles sejam feitos de acordo com o interesse da população.
O pagamento de tributos é um dever historicamente antigo. Pesquisas arqueológicas reúnem peças de barro datadas de 4000 a.C. que documentam a tributação da sociedade mesopotâmica. À época, parte dos impostos eram pagos em forma de alimentos ou mesmo por meio da prestação de serviços ao rei, sem qualquer garantia de retorno. Hoje, em um contexto democrático, estar em dia com os tributos continua sendo uma obrigação. Contudo, os valores arrecadados têm destino certo, o povo. É por meio dos impostos, taxas e contribuições que se torna possível manter serviços e executar políticas públicas voltadas para a população. Dessa forma, o descumprimento desse dever social acarreta uma série de penalidades ao cidadão. Mas para além disso, a sonegação fiscal atravanca o desenvolvimento, como pontua a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba.
Os tributos, eles são fundamentais para o próprio desenvolvimento das atividades na sociedade, para que a gente tenha uma segurança pública que atue, uma saúde que consiga atender o cidadão, uma educação que atenda as nossas crianças, que promova desenvolvimento. E cumprir as obrigações em dia faz com que o contribuinte não tenha que se sujeitar às penalidades, a toda sorte de impedimentos que estão previstos na legislação, caso esse cumprimento não venha no tempo certo. Existe uma expectativa da sociedade como um todo, por essa arrecadação. E esse dinheiro ele é estruturante para a vida de todos nós.
Mas ao pagar um tributo, seja ele um imposto ou uma taxa, para onde esse dinheiro vai? Qual caminho ele percorre até se transformar em uma política pública beneficiando a sociedade? O auditor fiscal Marcelo Lettieri, que também é pesquisador e professor da área, desvenda a arquitetura tributária.
Nos três níveis da federação, tanto no caso do governo federal, no governo dos estados, no governo dos municípios, há um órgão responsável pela arrecadação dos recursos públicos. No caso do governo federal, esse órgão é a Receita Federal do Brasil. E os profissionais envolvidos nessa administração da arrecadação tributária federal são os auditores fiscais da Receita Federal. No caso dos estados, nós temos as secretarias de fazenda como órgãos responsáveis pela administração dos tributos estaduais. E os auditores fiscais da fazenda são os responsáveis, são os funcionários públicos, os profissionais engajados nessa administração dos tributos federais. O mesmo ocorre no caso dos municípios, em que você tem um órgão, normalmente são as secretarias de finanças ou também secretarias de fazenda, e os fiscais municipais são os responsáveis pela administração desses recursos. Assim que os recursos entram no tesouro público, eles passam a ficar disponíveis para aplicação nas políticas públicas. E essa aplicação nas políticas públicas se dá por meio do orçamento. Então, anualmente, são encaminhados para os parlamentos, no caso dos municípios, para a Câmara Municipal, no caso dos estados, para a Assembleia Legislativa e, no caso do governo federal, para o Congresso Nacional, são encaminhados as propostas orçamentárias, os projetos de lei orçamentária. E é ali no orçamento público que são distribuídos os recursos arrecadados via tributos.
Outra curiosidade que Marcelo Lettieri traz diz respeito ao termo fazenda. Afinal, por que esse nome foi atribuído aos órgãos públicos responsáveis pela arrecadação e fiscalização de tributos?
O termo fazenda, mais conhecido no Brasil, principalmente como propriedade rural, ele tem vários sentidos. E um dos sentidos mais antigos desse termo é o significado de tesouro público. Esse segundo sentido, aliás, está mais próximo do significado primitivo da palavra fazenda, cuja origem latina indica coisas que devem ser feitas. No Brasil, o termo foi usado pela primeira vez em 1821, quando foi criado a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. Antes disso, as finanças do país eram administradas pelo erário ou Tesouro Geral e Público, que foi criado em 1808, ano em que a corte portuguesa se transferiu de Lisboa para o Rio de Janeiro. A denominação Ministério da Fazenda surgiu em 1891, 2 anos após a proclamação da República, e sobreviveu até hoje, com exceção de um breve intervalo no começo da década de 90 e mais recentemente que o Ministério da Fazenda passou a ser chamado de Ministério da Economia. Então, é por isso que o termo fazenda significa tesouro público, que se utiliza, por exemplo, não só o Ministério da Fazenda, mas também as secretarias de fazenda dos estados, algumas secretarias de fazenda de municípios ou outros municípios usam o termo secretaria de finanças, como é o caso de Fortaleza.
Nessa perspectiva, os funcionários ligados à fazenda foram denominados de fazendários. Mas quem são eles? Quais suas atribuições? Quem responde a essas perguntas é o coordenador regional do Sindicato dos Fazendários do Estado do Ceará na região do Cariri, Luiz Carlos Diógenes de Oliveira.
O fazendário, na realidade, é um servidor público, é um servidor da sociedade que tem o papel princípio de arrecadar os tributos da melhor forma e de uma forma, obviamente, dentro dos critérios legais determinados. E, na realidade, são os tributos, às vezes, que o próprio contribuinte, ao consumir, seja o que for, comprar de uma caixa de fósforo a uma passagem de ônibus, ao acender uma luz, os empresários sempre são os que fazem a ponte, são os intermediários. Isso nos impostos mais indiretos. Claro que tem os impostos diretos, como o IPTU, é um imposto direto, o IPVA e tal, mas, na realidade, o papel do fazendário é de acompanhar toda a vida da sociedade na questão dos tributos, entendendo os tributos como um instrumento de financiamento do Estado para que o Estado assuma as condições de implementar suas políticas de desenvolvimento, de fazer com que o tributo que saiu da sociedade volte para ela, para a própria sociedade, no sentido do seu desenvolvimento.
O diretor do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Carlos Brasil, acrescenta ainda alguns valores indispensáveis à categoria e à sua importância para a sociedade.
O profissionalismo do fazendário, o comprometimento com a causa pública, é garantia para a sociedade cearense de que esses recursos serão geridos de maneira eficiente. Concluímos então ser de suma importância a atividade fazendária, pois, através da mesma, é que se possibilitam os recursos necessários para a implementação de políticas públicas na área da educação, de segurança, da saúde e da habitação.
A secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba, também reforça o papel dos fazendários na manutenção da sociedade e de suas políticas públicas, apontando a legitimidade destes servidores para o exercício das funções tributárias e fiscais.
O servidor fazendário é absolutamente fundamental nesse trabalho, porque é o agente que tem a legitimação na legislação para buscar, para promover essa arrecadação. Então é muito importante a atuação, tanto no sentido preventivo, estando ao lado das empresas, mostrando as obrigações, estimulando o cumprimento voluntário, quanto eventualmente daqueles contribuintes que reiteram que não querem cumprir uma determinada legislação, que eles possam usar o poder coercitivo do Estado para ir atrás desse recurso.
Compreender esses e muitos outros conceitos da realidade fiscal do nosso país é indispensável para a consolidação da cidadania em seu sentido integral, o que corresponde ao conjunto de direitos e deveres dos indivíduos que formam juntos a sociedade e integram o próprio Estado. Dessa forma, também é papel dos fazendários e dos órgãos da Fazenda promover a educação fiscal da população. É o que pontua a coordenadora de Relações Institucionais da Cefaz Ceará, Germana Belchior.
A educação fiscal, ela é propósito da Secretaria da Fazenda, porque se o nosso objetivo, nossa razão de ser é melhorar a vida das pessoas, arrecadando com justiça e gerindo com excelência esses recursos da sociedade, a gente só consegue fazer isso por meio da educação fiscal. Então a educação fiscal está no propósito, na razão de ser da Secretaria, ela está no propósito e razão de ser de cada servidor público, principalmente servidor fazendário. Todo servidor fazendário, ele é um educador fiscal, seja no atendimento, seja trabalhando com a parte administrativa, na parte de normas, em qualquer área de atuação, no posto fiscal, todos nós que trabalhamos na Secretaria da Fazenda, nós somos educadores fiscais e é muito importante que nós saibamos dessa nossa razão de ser, porque nós somos espelho da forma como a sociedade nos vê. Mude a relação.
E é nesse sentido que há 24 anos o Programa de Educação Fiscal do Ceará segue em atuação no Estado. Para saber mais sobre esse projeto exitoso, acompanhe a segunda reportagem da série Educação Fiscal – Caminho para o Exercício da Cidadania. A série de reportagens Educação Fiscal – Caminho para o Exercício da Cidadania tem produção e narração de Rafael Veras, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Jorge Luiz e sonoplastia de Gilson Lima e Ronaldo César.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.